Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. É muito bom ter a sua companhia. Já estamos no ar nesta tarde de quinta-feira com mais uma edição do 3 em 1. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens. Você nos assiste pelas nossas páginas do Facebook, do Twitter e também no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Já estamos no ar por lá. Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020. Aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, a Denise Campos de Toledo. Tudo bem, Denise?
Tudo bem, Vitor. Boa tarde a todos que nos acompanham. Josias, Rodrigo Constantino.
E direto de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Denise, Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
Rodrigo Constantino, nos Estados Unidos. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Denise, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, com destaques desta quinta-feira. Presidente Jair Bolsonaro reafirma que estuda recriar o Ministério da Segurança Pública e diz que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve ser contrário à ideia. O ministro do STF, Marco Aurélio Melo, diz que a decisão do ministro Luiz Fux de suspender a implantação do juiz de garantias por tempo indeterminado gera insegurança jurídica e desgasta a imagem da corte. E além disso, o 3 em 1 destaca que o Brasil caiu mais uma posição em 2019 e ocupa agora o 106º lugar do ranking da Transparência Internacional, que mede o índice de percepção da corrupção. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro deveria dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em duas pastas? Dê a sua opinião, grave vídeos pra gente. Você participa mandando a sua mensagem pelo WhatsApp. O número tá na tela para você que nos assiste, prefixo 11 931 17 0620. Repito o número para você, já adicione, coloque aí nos contatos do seu celular, 931 17 0620. Você grava vídeos e dá a sua opinião, participa do 3 em 1. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1. 3 em 1. O primeiro destaque do programa de hoje é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta quinta que estuda recriar o Ministério da Justiça, aliás, o Ministério da Segurança Pública, e disse que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve ser contrário à ideia. Caso a pasta seja recriada, o superministério de Moro, que abriga as políticas de segurança, enfraqueceria. Ontem, o presidente se reuniu com secretários de 16 estados que faziam uma série de reivindicações, inclusive a recriação desse ministério. Segundo Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e membros da Comissão de Segurança Pública da Câmara também são favoráveis à medida. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, o procurador da República, Deltan Dallagnol, afirmou não ver razão técnica para a divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato disse que essa decisão tem que ser embasada em políticas públicas que tenham base em evidências. Aí a fala de Deltan Dallagnol. Começo com você, Josias. O que é que acha da ideia dessa discussão, da ideia do presidente Jair Bolsonaro?
Quem acredita piamente em Jair Bolsonaro perde o direito de piar quando o presidente desmente a si mesmo. Longe dos refletores, o Bolsonaro vem conversando sobre o desejo de promover ajustes no ministério desde o final do ano passado. Quando o tema chegou ao noticiário, ele declarou: é fake news, tá ok? Desmentiu jornalistas, ridicularizou jornalistas. A notícia era verdadeira, o presidente é que é meio fake. Ele diz uma coisa e pratica outra. Vítima mais ilustre dessa dicotomia do Bolsonaro, o Sérgio Moro acreditou no chefe quando ele desmentiu, no final do ano passado, o plano de desmembrar a pasta da Justiça. transferindo a segurança pública para Alberto Fraga, um obscuro ex-deputado federal de Brasília, filiado ao DEM, muito amigo do Bolsonaro. Agora o presidente admite em público que ele sussurrava à sombra. O Sérgio Moro volta à frigideira no final de uma semana que começou com uma entrevista na qual o ministro declarou que o seu relacionamento com o presidente é excelente. Fantasmas e assombrações aparecem para quem acredita neles. Ou o ex-juiz da Lava Jato ergue a coluna vertebral, ou ele se arrisca a comprometer, por excesso de submissão, o prestígio que ele amealhou na condução da Lava Jato e que lhe rende hoje altíssimos índices de popularidade. O Bolsonaro tem uma propensão para teatralidade. Ele se expressa numa linguagem rudimentar, mas que alcança grande parcela da sociedade, e ele acha que pode convencer as pessoas de qualquer coisa. Depois de incutir na alma do Sérgio Moro a crença de que ele seria um superministro, o presidente avalia agora que a sociedade vai acreditar que a grande necessidade da segurança pública, no momento, é a recriação de um ministério específico. O Bolsonaro talvez devesse duvidar um pouco de si mesmo. Além de empurrar o Sérgio Moro para um projeto eleitoral em 2022, o presidente pode descobrir que, por melhor que seja o seu teatro, parte da plateia não está suficientemente ensaiada para fazer o papel de idiota e acreditar agora que, tendo os índices de segurança pública, de violência, de roubo melhorado, que a gente precisa recriar o Ministério da Segurança Pública. Isto é uma grande lorota e o presidente talvez esteja entrando numa furada.
Você, Constantino?
Pois é, em time que está ganhando não se mexe, diz o ditado, né? O presidente precisa apresentar argumentos de por que desejaria essa mudança agora. Se o ministério, o super ministério concentrado na pasta sob Sérgio Moro, está apresentando ótimos resultados, né? Então, parece uma decisão que carece de embasamento técnico, como colocou o Deltan Dallagnol pro procurador na entrevista de hoje mais cedo, né? Quer dizer, é uma decisão política. E aí é óbvio que vai aventar teorias conspiratórias, né? A gente viu na semana, no começo da semana, uma entrevista em que o ministro Sérgio Moro se mostrou muito mais político, né? Muito mais à vontade, apesar de muito leal ao chefe, de muito discreto e elegante, e evitar todas as cascas de banana e tentativas, até mesmo de alguns jornalistas, de criar uma intriga entre ele e o presidente. Ele evitou tudo isso, mas deu alguns recados, né, da forma bem sutil, que é o seu feitio. Hoje anunciou que está começando uma conta no Instagram, né? O Alexandre Borges, nosso amigo aí, ex-participante da bancada, chegou a brincar que já é 2022 na Austrália, né? Quer dizer, é óbvio que nós estamos vendo aí indícios de um lado ou de outro de que há potencialmente um incômodo e uma eventual concorrência à frente. O Bolsonaro merece méritos, na minha opinião, por ter se cercado de gente tão competente em suas respectivas áreas, como o ministro, super-ministro Paulo Guedes, o super-ministro Moro, e por aí vai. Pessoas medíocres e inseguras gostam de se cercar de pessoas ainda mais medíocres e inseguras para poder exercer a autoridade, né, que é uma autoridade não natural, mas artificial. Quando você coloca gente que até ofusca um pouco a sua luz, que tem mais popularidade que você, é óbvio que você está correndo um risco. Você pode estar preparando o cavalo de corrida que vai amanhã te enfrentar numa disputa, né? Então, isso é algo que merece o reconhecimento. Bolsonaro fez essas apostas arriscadas, ou então ele seguiu a outra tese que diz mantenha os seus potenciais inimigos ou adversários políticos por perto, né, para você poder justamente exercer algum tipo de controle. O tempo dirá o que é, se é uma coisa ou outra, se é mais mérito ou se é algum tipo de estratégia e cálculo político. Eu acho que talvez a verdade fique em algum lugar no meio do caminho. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem uma intenção positiva, patriótica com o país, e escolheu pessoas competentes para o seu governo, ministérios técnicos e que estão entregando bons resultados, mas é óbvio que no caminho há um processo ali. Você recua por conta do problema com seu filho, envolvido ali em escândalos de peculato e tudo mais, você percebe que o outro talvez alçou um voo elevado demais e pode realmente adquirir vontades próprias e para um voo solo que inviabiliza o seu próprio projeto de perpetuar-se no poder. Então é o jogo não é definido na largada, né? O jogo é um jogo dinâmico. Então o que está se vislumbrando agora com essas medidas que podem ser tomadas, né? Vamos lembrar disso. O presidente tinha prometido que não ia dar mais entrevista no dia seguinte, ele já deu uma, né? Na saidinha de novo, ele não consegue se conter. Mas o que está se vislumbrando potencialmente é realmente umas farpas que vão ser trocadas lá na frente entre Moro e Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro ensaiar mais alguns passos para se afastar do lavajatismo, e se o ministro Sérgio Moro perceber ou sentir que realmente está sendo enfraquecido de alguma forma nesse governo, é óbvio que os jornalistas podem tentar o quanto for, o ministro não vai sair em público atacando o presidente, não é o perfil dele, ele é elegante e refinado o suficiente e joga xadrez com frieza suficiente, até pela sua experiência de juiz, para não fazer uma coisa dessas. Mas ele vai manter aquela filosofia de que o apressado come cru, mas a vingança, se assim puder ser interpretada, é um prato que se come frio.
Diga, Denise.
Apesar de nunca ter havido um conflito direto entre os dois, como já aconteceu com outros ministros, e o embate acabou levando até a divergências maiores, o fato é que eles tiveram divergências de opinião e de decisões várias vezes. Basta ver a questão do juiz de garantia, né? Outras questões relacionadas a processos aí da justiça, prisão em segunda instância. O governo tem uma posição aí não muito clara. No caso dos juízes, ficou aquela. Teve fundo eleitoral também, que é um outro problema. Enfim, há divergências entre eles, que eles tentam passar a mensagem externa muito favorável, mas a posição não é tão clara assim de um relacionamento em termos de lua de mel, como até o presidente gosta sempre de usar esses termos. Não é uma lua de mel aí tão feliz como se possa imaginar. Tem a questão de combate à corrupção, o discurso ativo, mas sabemos de decisões tomadas por Toffoli, que tiveram apoio também do presidente Bolsonaro. Agora, ele tem uma estratégia para tirar o ministro Sérgio Moro do páreo, como uma eventual concorrência nas eleições presidenciais, que seria colocar ele no Supremo. Sempre tem essa possibilidade. Ele não iria perder pontos junto à opinião pública, porque sempre se imaginou que esse seria o grande objetivo de Sérgio Moro, porque ele sempre garantiu que não tinha interesse político. Agora é que ele já não fala tanto assim, inclusive questionado no programa Roda Viva, ele disse que não assinaria um documento dizendo que não seria candidato, porque em outras ocasiões já fizeram isso, não com ele, mas outras pessoas fizeram e depois se candidataram. É uma coisa, aliás, que costuma acontecer. Muita gente que fala, não sou político, e de repente gosta da brincadeira e acaba virando político mesmo. Então, não pode estar totalmente descartada essa possibilidade de ele vir a ser ministro do Supremo, e aí ele sai do páreo e fica aquela imagem aí de total apoio ao ministro, a um ex-juiz que foi fundamental para o avanço da Lava Jato, e é o que passaria para a opinião pública, né?
Fala aí, Josias.
Não, eu queria só para esclarecer o nosso ouvinte, o nosso espectador, do que está ocorrendo. É preciso dizer claramente que o presidente está mentindo, né, sobre essa questão do Ministério da Segurança Pública. Então, eu separei aqui duas frases que eu queria ler aqui, para uma que o Bolsonaro disse hoje e uma outra que ele disse em novembro de 2018, quando o Sérgio Moro aceitou o convite para ser ministro. Hoje, o presidente disse, se for criado o Ministério da Segurança, aí ele, o Sérgio Moro, fica na Justiça. É o que era inicialmente, disse o Bolsonaro. Tanto é que, quando ele foi convidado, não existia ainda essa modulação de fundir com o Ministério da Segurança Pública. Isso foi o que o presidente disse hoje na saída do Palácio da Alvorada. Lá atrás, em novembro de 2018, o Bolsonaro, numa entrevista, declarou o seguinte: eu concordei com 100% do que ele, Sérgio Moro, propôs. Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado e um ministério com poderes para tal. Eu adiantei, quem sabe uma fração do COAF dentro do Ministério da Justiça, a questão da segurança ir para a Justiça, nós já tínhamos decidido, bem como as nomeações. Ele tem ampla liberdade realmente para exercer o trabalho lá. Quer dizer, estava claro aqui que o presidente fundiu os ministérios e assegurou ao Sérgio Moro que ele teria, sim, um superministério. Agora ele diz que não é bem assim. Então, além de tudo, o presidente mente, e mente em público, com frases que a gente pode cotejar. Está aí o arquivo dos jornais, que não nos deixa mentir.
Virando a página, o ministro do STF, Marco Aurélio Melo, disse ao jornal Estado de São Paulo que a decisão do ministro Luiz Fux de suspender a implantação do juiz de garantias por tempo indeterminado gera insegurança jurídica e desgasta barbaramente a imagem do Supremo. Marco Aurélio quer que o tema seja analisado pelo plenário da corte o quanto antes. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também criticou a decisão de Fux e chamou a medida de desnecessária e desrespeitosa com o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso e o presidente da Corte, Dias Toffoli. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, reforçou que a instalação do juiz das garantias é um retrocesso para o país e afirmou que a ideia é um erro do Congresso. Constantino.
Olha, eu acho muito importante aqui a gente separar o conteúdo da forma. Eu gostei da decisão, no sentido de que eu acho que essa medida é horrível, eu acho que o Congresso não devia ter aprovado a emenda proposta pelo deputado socialista Marcelo Freixo, que depois foi comemorar que era para evitar abusos como aqueles supostamente cometidos pelo Moro, né? Eu acho que o presidente devia ter vetado, como sugeriu o seu ministro Sérgio Moro, e não o fez. Então é uma cadeia de erros. Agora, o fato de eu não gostar da medida do juiz de garantias, de eu achar que é uma espécie de nova instância que vai levar mais morosidade ainda ao processo judiciário no Brasil. Como, por exemplo, colocou com mais embasamento o Deltan Dallagnol nessa entrevista que eu participei de hoje mais cedo. Apesar de eu concordar com tudo isso, eu não acho que cabe ao Supremo o papel de legislar. E eu também não gosto dessas medidas todas tomadas de forma monocrática, ainda mais em plantão, ainda mais em cima de uma outra medida que já havia sido tomada em plantão pelo próprio ministro Dias Toffoli, há pouco tempo atrás, colocando um prazo de 6 meses, eu acho que isso, de fato, gera insegurança jurídica. Eu, desnecessário dizer, não sou especialista em direito, mas conversando com alguns advogados e algumas pessoas que entendem mais do assunto, alguns acham que, olha, isso aí não é legislar por parte do Supremo, até porque o que foi avaliado é uma questão mais intrínseca a questão da constitucionalidade ou não, e outros acham que sim, que o Supremo de fato ultrapassou alguns limites. Para mim, esse é o ponto importante, porque me desagrada, mesmo que a decisão vá ao encontro daquilo que eu gostaria, me incomoda e me preocupa um Supremo que rasga a sua missão básica de ser o guardião da Constituição e passa a tomar medidas arbitrárias, monocráticas, em plantão, e às vezes desfazendo aquilo que o outro acabou de fazer. É óbvio que isso gera insegurança jurídica. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem sido um grande foco de instabilidade jurídica. Vamos falar mais à frente, como foi colocado no início, sobre percepção de corrupção, e eu acho que o STF tem muito a ver com isso. Já adianto minha opinião. Então, infelizmente, mesmo eu achando que o ministro Fux está bem intencionado e essa medida não tem cabimento e não tem fonte de recursos e precisa de mais debate, tudo isso, eu acho que de alguma forma representa, sim, uma afronta ao Congresso, por mais absurda que tenha sido, na minha opinião, a decisão do Congresso.
E aí, Denise?
Na verdade, é isso. Havia uma dificuldade imensa de aplicação dessa medida, que entraria no pacote todo, que já está entrando em vigor agora. Nós temos algumas exceções que vieram exatamente com essa decisão. E é uma decisão que se esperava que acontecesse, pelo menos o adiamento. A decisão de Dias Toffoli, na verdade, já foi bem recebida, porque daria mais tempo para a discussão. A justiça tem dificuldades enormes em termos práticos e financeiros para conseguir executar essa determinação. Se imaginava a possibilidade de ficar protelando qualquer decisão judicial, de se ter posições divergentes que não necessariamente estariam relacionadas a uma defesa mais ampla dos possíveis condenados. Enfim, havia uma série de questionamentos, e aí Fux foi de encontro exatamente a esses questionamentos a partir do momento que o Congresso decidiu e o presidente Bolsonaro não vetou. Agora, o problema é que tudo se dá aqui no Brasil dessa maneira incerta, insegura, com possibilidade de mudanças. A gente não sabe ainda se, de repente, uma decisão de plenário não pode alterar até mesmo essa decisão. E isso acontece em várias áreas relacionadas ao direito do cidadão, relacionadas à justiça, relacionadas à economia, ao comércio, é a tal preocupação com as condições institucionais. Então, quando o Rodrigo Maia falou da possibilidade, inclusive, do Brasil ter dificuldades de crescimento em função dessa insegurança institucional, ele está correto. A avaliação está correta nesse sentido, pode não estar correta a forma como o Congresso encaminhou essa discussão toda, modificando o projeto original que foi apresentado, colocando um monte de coisas novas lá que alterava, inclusive, o objetivo original de todas as medidas. Enfim, mas é a situação que nós temos no Brasil e é preciso encontrar alguma alternativa para acabar com essa insegurança toda, para que o cidadão tenha mais segurança, para que o governo trabalhe com mais segurança em relação a algumas decisões, algumas medidas. E o investidor estrangeiro, quem acompanha o Brasil de fora, fica com uma péssima impressão com esse noticiário que sai. São as divergências entre os três poderes, são os embates públicos, são os questionamentos, enfim, a gente precisava passar o recado de maior segurança institucional. E Paulo Guedes está tentando mostrar exatamente isso lá no Fórum de Davos, que o Brasil é um país confiável, que está fazendo reformas, que está avançando institucionalmente, só que esbarra na realidade que nós temos aqui.
Josias.
Bom, pelo menos a gente já não pode dizer que a criação do juiz de garantias não teve nenhuma serventia. A iniciativa serviu para confirmar que pelo menos uma coisa já está garantida no Brasil, que é a insegurança jurídica. Há de tudo no Supremo, exceto segurança. O ministro Marco Aurélio Melo, ele tem razão quando diz que a autofagia que leva o Luiz Fux a mastigar uma decisão do Dias Toffoli, isso joga água no moinho da deterioração de uma hipotética supremacia do Supremo. A Constituição diz que o Supremo é um poder independente, mas a independência que os ministros concedem a si mesmos para decidir tudo em despachos monocráticos, individuais, acaba minando a independência da própria instituição. No caso do juiz de garantias, não há outro remédio senão o envio dessa encrenca para o plenário do Supremo, nos primeiros dias de fevereiro, quando o judiciário volta de férias. O Supremo precisa dizer, num julgamento com a participação dos seus 11 membros, se a presença de dois juízes em cada processo, do modo como foi aprovado pelo Congresso, fere ou não a Constituição. E o pior de tudo é que, mesmo sabendo que isso é necessário, não há a menor garantia de que vá acontecer esse envio imediato do processo para o plenário, porque o Fux, como relator dos recursos, ele tem ampla liberdade para definir o prazo, não tem um prazo definido, ele pode mandar isso para julgamento quando ele bem entender. E o mais irônico em toda essa história é que, se fosse feita uma pesquisa para saber a opinião dos brasileiros sobre as deficiências do judiciário, ia ser muito difícil encontrar alguém que incluísse o juiz de garantias na lista de prioridades. Mas certamente haveria quem dissesse que o Brasil precisa de um Supremo Tribunal Federal estável, um tribunal que não desfaça a si mesmo em cada decisão. Infelizmente, essa autofagia do Supremo em torno do juiz de garantias reforça a vocação da Corte Suprema do Brasil para transformar o que é ruim em algo muito pior.
Fazemos aqui a primeira parada do programa de hoje, é um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais 3 em 1 para você, até já. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o Brasil caiu mais uma posição em 2019 e ocupa agora o 106º lugar do ranking da Transparência Internacional, que mede o índice de percepção da corrupção. A lista divulgada ontem conta com 180 países e territórios. As notas variam de 0 a 100, sendo que 0 significa que o local é percebido como altamente corrupto e 100 indica que é tido como muito íntegro. No ano passado, o Brasil continuou com 35. É o mesmo índice de 2018 e a pior pontuação registrada pelo país desde 2012. O índice de percepção da corrupção é medido desde 1995 e faz uma combinação de resultados de 13 pesquisas e estudos sobre o assunto feitos por várias instituições. A queda de 2019 foi a quarta seguida do Brasil no ranking. Com o resultado na lista, o país fica agora ao lado de Albânia, Mongólia, Costa do Marfim, Macedônia, Argélia e Egito. Ô Constantino, como você disse, então, você acha que o resultado tem relação com o Supremo?
Pois é, o mais importante para o nosso ouvinte e telespectador entender é que esse índice é um índice subjetivo que é questionado ao entrevistado o que ele percebe em relação à corrupção no país e ele dá a sua percepção. Isso não é algo objetivo que mensura corrupção de fato. E essa distinção é muito importante porque, por exemplo, quando vem à tona uma operação grande da Lava Jato e mostra o Petrolão ou alguma coisa assim, a percepção da corrupção no país aumenta, porque tirou debaixo do tapete, né? Então, o que preocupa um pouco é que, como a Operação Lava Jato já tem um bom tempo e vários poderosos já foram parar atrás das grades, bilhões foram devolvidos, era de se esperar que houvesse uma tendência de melhora do índice e na percepção de corrupção no país. Isso é que frustrou alguns especialistas. Aí tem que analisar o que está acontecendo. Oportunistas, né, e a manchete de alguns jornais, como a Folha, também não ajudaram, mas alguns oportunistas à esquerda, tipo Marina Silva e companhia, já vieram acusar o presidente Bolsonaro, né? Porque a manchete diz, sob Bolsonaro, o índice é o recorde. E aí, pessoal, oportunista fala, tá vendo? O Bolsonaro veio com uma promessa de diminuir corrupção e é a maior corrupção. Primeiro, não é a maior corrupção, é a percepção, eu já fiz essa distinção. E segundo, isso não necessariamente tem a ver com o governo federal, até porque tem pouco escândalo na esfera do governo federal, isso precisa ser reconhecido. Pouquíssimo escândalo. Tem lá o ministro do tal Laranjal e tem o próprio filho do presidente, isso não ajuda na imagem dele, mas que é algo que vem, inclusive, diante da eleição. O que eu acho que pode explicar mais isso é realmente essas medidas que foram tomadas ao longo do ano, né, que atentam contra o combate à corrupção. Né, lei de abuso de autoridade, soltura de Lula e prisão em segunda instância. São medidas que foram sendo tomadas ao longo do ano que a percepção do brasileiro é, opa, a corrupção, o combate à corrupção recuou. Né? Então, a corrupção aumentou, ou vai aumentar, ou está aumentando. Então, eu acho que é muito mais por aí do que qualquer coisa, porque eu não consigo ver realmente grandes escândalos. Não tivemos o Mensalão, como em 2005, não tivemos o Petrolão, depois não tivemos realmente nada, nesses últimos 12 meses, muito assustador, muito temerário. Né? Então, são medidas que foram sendo tomadas pelo Congresso, ou, acima de tudo, pelo Supremo Tribunal Federal, ou aí sim, eu acho que uma percepção de afastamento do presidente Bolsonaro em relação ao lavajatismo, que já foi tema de vários debates nossos, eu acho que isso tudo ajudou, contribuiu de alguma forma com essa piora da percepção de corrupção no país.
Fala, Josias.
Eu não me animo a eximir o presidente de responsabilidade, não. O Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso são corresponsáveis pelo vexame que impediu o Brasil de melhorar em 2019 a sua posição nesse ranking mundial de percepção da corrupção. A atuação do presidente da República, da Suprema Corte e do Congresso, a atuação dessas três esferas de poder, desautorizou no ano passado o otimismo nesse quesito de combate à corrupção. Como já foi realçado, a percepção sobre a roubalheira, ela costuma aumentar depois da explosão de escândalos que estimulam a sensação de que o país está afundado em vícios insanáveis. Foi o que aconteceu quando a Lava Jato ganhou as manchetes há 6 anos. Mas essa sensação de fracasso, ela tende a diminuir à medida que avançam as punições dos culpados, à medida que o país vai adotando providências na linha de combater a corrupção. O problema é que no Brasil, o retrocesso nesse esforço anticorrupção veio antes que o brasileiro se convencesse de que deveria apertar o botão de otimismo. Em 2018, tinha-se uma impressão de virada de página. De fato, a virada ocorreu, mas não para frente, como se esperava. Virou-se a página para trás. E 2019 vai entrar para a história como o ano da consolidação do retrocesso no esforço anticorrupção. O Bolsonaro, um presidente que se elegeu enrolado na bandeira da moralidade, ele se cercou de meia dúzia de ministros encrencados com a lei, nomeou um líder no Senado que é cliente de caderneta da Lava Jato e agiu às escâncaras para proteger o primogênito dele, o Flávio Bolsonaro, que é investigado por peculato e lavagem de dinheiro num escândalo que envolve um repasse de dinheiro para a primeira-dama do país. Quer dizer, isso tudo cria uma sensação de frustração muito grande em quem apostou numa virada de página. No Supremo, produziram-se recuos em série desde a anulação de sentenças até a abertura de celas, entre elas a do Lula. Quer dizer, e entre as inúmeras pauladas que foram desferidas ali contra esse esforço de combate à corrupção, a mais forte foi a mudança na regra que permitia a prisão dos larápios condenados na segunda instância do judiciário. Num ambiente assim, que foi reforçado pelo desinteresse do Congresso em aprofundar a legislação que permite ou que facilita o combate à corrupção, ao contrário, o Congresso aprovou medidas que contemplam o retrocesso e não demonstrou nenhum grande interesse em restabelecer a prisão na segunda instância, senão com algum ajuste que evite a punição de quem já está encrencado. Quer dizer, num ambiente assim, não há nenhum espaço para otimismo. E é absolutamente natural que o Brasil tenha caído uma posição nesse ranking de percepção da corrupção.
Diga, Denise.
Olha, eu acho que a gente pode não ter tido nenhum grande novo esquema de corrupção, como nós enfrentamos lá atrás, e Mensalão, e Petrolão, e tudo mais que foi desvendado pela Lava Jato, mas escândalos pipocam todos os dias. É só a gente ver acompanhar a situação de prefeitos, de parlamentares, a situação de governadores. A gente teve governadores presos, políticos antigos, novos políticos, e uma série de práticas que são de corrupção aqui no Brasil, e rachadinha e tudo mais, e todos os dias a gente tem esse noticiário. Imagina você sendo questionado numa pesquisa se o Brasil é um país que conseguiu vencer a corrupção. Longe disso. A gente tem práticas que estão mantidas aí, a gente tem grandes ameaças à Lava Jato, a mudanças que vieram com a Lava Jato, a gente tem decisões de justiça. O Josias fez uma lista enorme de problemas e algumas coisas beiram aí o Palácio, envolvem também o presidente Bolsonaro e familiares. Então tudo isso fica muito em aberto. Ele pode não estar num grande esquema de corrupção, mas tem alguma questão lá que acaba levando a decisões, inclusive em relação a vetos, não vetos, acordos aí com o Supremo, que cria um clima de incerteza muito grande em relação a isso. Então a corrupção ainda está muito presente aqui no Brasil. É lamentável que isso aconteça, mas é só a gente fazer uma retrospectiva aí recente de noticiário para conferir como a situação ainda é muito complicada aqui no Brasil.
E olha, o presidente Jair Bolsonaro informou, por meio da sua conta no Twitter, que autorizou o início da adesão do Brasil ao acordo de compras públicas da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Vou ler aqui um trecho do tweet. Em respeito ao dinheiro do pagador de imposto, buscaremos licitações mais transparentes e com ampla concorrência internacional, abrindo ainda um mercado de US$ 1 trilhão ao ano para empresas, US$ 1 trilhão e 700 bilhões de dólares ao ano para empresas brasileiras. A ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, era divulgar nos Alpes Suíços a adesão do Brasil ao acordo de compras governamentais da Organização Mundial do Comércio. Com isso, ele deseja mandar um sinal claro à elite política e econômica global de que o país se compromete com a agenda de liberalização. O acordo, conhecido pela sigla em inglês GPA, obriga seus integrantes a dar isonomia de tratamento entre empresas nacionais e estrangeiras que entram em contratações públicas nas áreas de bens, serviços e infraestrutura. Em compensação, companhias dos países membros devem receber benefícios semelhantes nos mercados internacionais. Denise.
É uma abertura que pode garantir maior concorrência mesmo nas compras do governo. É uma prática importante para que o Brasil possa se inserir nos grandes organismos internacionais. Paulo Guedes está muito focado aí em avanços da economia brasileira que possam assegurar a aceitação do Brasil na OCDE, e o discurso vai exatamente nesse sentido. O presidente Bolsonaro tem endossado muitas iniciativas do ministro Paulo Guedes no sentido de uma maior abertura comercial, e eu acho que é importante essa participação de empresas estrangeiras. Você deixa de ter aquelas compras mais viciadas com os fornecedores de sempre, enfim, e faz parte das exigências que são feitas para que o Brasil possa se inserir nesses organismos internacionais. E Paulo Guedes já tocou nesse assunto no primeiro dia em Davos. Foi uma das primeiras falas dele, junto com aquela questão que relacionou problemas ambientais à pobreza, mas ele já avançou com relação a essas compras governamentais, e é um ponto importante. Ele tem conseguido resultados muito satisfatórios lá nos contatos com investidores do exterior, há uma receptividade muito grande com relação ao que ele apresenta. as ideias que ele apresenta também. Questão que o Brasil tem que mostrar mais resultados em relação ao avanço das reformas, algumas que continuam emperrando por questões políticas. A reforma administrativa talvez seja um dos principais desafios que se tem pela frente. Não é só mostrar um Brasil com uma cara mais bonita no exterior, é mostrar mais serviço internamente.
Josias.
Olha, nós estávamos falando há pouco de corrupção, né? Se a Lava Jato demonstrou alguma coisa no Brasil, é que a gente não consegue dar condições isonômicas nem para as empresas nacionais, né? Que você faz uma licitação viciada atrás da outra. Criam-se fraudes para que empresas amigas que ajudaram na campanha ou que irão ajudar tenham condições privilegiadas de participação nos certames licitatórios. Num ambiente assim, é muito bem-vinda esta providência de abrir as concorrências para empresas estrangeiras. Isso estimula a produtividade das empresas nacionais e é um elemento a mais de concorrência que inibe as fraudes, até porque há países que impõem às suas empresas punições severíssimas na sede quando elas se metem em roubalheira em países estrangeiros. Assim ocorre nos Estados Unidos, assim ocorre em países da Europa. Companhias que participaram de licitação do metrô em São Paulo, por exemplo, e que depois essas licitações se revelaram viciadas, receberam punições severíssimas nos seus países de origem. Então, isso tudo estimula um ambiente de maior competição, que pode puxar o preço para baixo, e estimula também um ambiente de maior concorrência, que inibe a safadeza, inibe as fraudes. Acho que é muito bem-vindo, só faltava o presidente dizer que não autorizou. O ministro está anunciando lá em Davos, o presidente faz bem em dizer que autorizou. Aliás, não precisava nem dizer, isso está implícito.
Constantino?
É boa notícia, quanto mais abertura, melhor, quanto menos reserva de mercado, melhor. Nós precisamos de mais transparência e de mais concorrência, ou seja, de mais participantes como candidatos a fornecer bens e serviços para o Estado e para qualquer setor, né? Isso é a mágica do capitalismo liberal, né? Isso é que é a melhor coisa que existe. Agora, é óbvio que a presença de estrangeiros não necessariamente impede esquemas, né? Quando é um setor muito concentrado, eu lembro que os fornecedores de árvores de Natal para a Petrobras, né? Eram basicamente quatro empresas no mundo, uma delas era brasileira, era a CBV. Tinha uma americana FMC, tinha a alemã ABB e tinha a Caverna. Depois a FMC americana comprou a CBV. Muita gente suspeitava, na época falava-se, né, de que havia um rodízio e tudo mais. Isso é comum quando se trata de uma grande estatal de um lado, ou do Estado, né, onde tem pouco escrutínio, onde não, dos sócios, né, do dono dos recursos, porque o recurso é da viúva, onde você não tem os mecanismos de incentivos totalmente alinhados, adequados, e quando você tem, do outro lado, poucos fornecedores. Então, é tentador você criar algum tipo de esquema onde quem paga, no final da conta, é o pato, né? É o pagador de impostos e o consumidor, né? Então, é óbvio que quanto mais abertura, mais transparência, melhor. Nós temos que abrir o Brasil para o mundo. O Brasil ainda é um país muito fechado, não só em relação a esse esquema de compras do governo, e nós acabamos de sair de um governo, isso é muito importante lembrar, né, que tinha a mentalidade oposta. Tinha mentalidade oposta, que tentou reativar a indústria naval brasileira, queria fazer cota de compra nacional, essa mentalidade toda que é atrasada, que não é positiva para o usuário final, o consumidor, e nem para quem paga a conta, que é o pagador de impostos. Então, quanto mais abertura, quanto mais gente participando, e quanto mais transparência, melhor. E aí a segunda parte da equação para diminuir corrupção é punição severa para quem for pego com a boca na botija. É isso que funciona. Mais concorrência de um lado e transparência, e mais punição quando for pego roubando.
Rápida parada aqui, daqui a pouco tem mais 3 em 1, até já. Um ano depois de ter sido reconhecido por ser edital do Prêmio de Apoio a Bandas de Música 2020, divulgado ontem pela Funarte, proíbe a inscrição de bandas de rock. O concurso foi criado para premiar bandas de todo o país, proporcionando distribuição gratuita de instrumentos e ampliação e ou reposição instrumental. Embora direcionado a instrumentos de sopro, o edital não restringe conjuntos de qualquer outro ritmo, apenas do rock. O caso chamou atenção por não ser a primeira manifestação do presidente da Funarte, Dante Mantovani, contra o ritmo. Nomeado por Roberto Alvim, então secretário da Cultura, o maestro e youtuber assumiu a fundação em dezembro de 2019. Em um vídeo publicado em seu canal antes de assumir o cargo, Mantovani afirmou que o rock leva ao aborto e ao satanismo. Constantino.
Olha, o rock tem de tudo, né? Tem uma turma meio satânica no rock, é óbvio que estimula um comportamento mais hedonista, coletivista em alguns casos, né? E por outro lado, como Tom Stoppard já reconheceu e Vaclav Havel, o rock serviu no leste europeu como protesto contra o regime totalitário comunista. Então, isso aí eu acho curioso, que vai colocar em maus lençóis, numa situação difícil, mostra às vezes a teoria da ferradura, que os extremos se tocam, né? Vai deixar em maus lençóis, vindo de um bolsonarista que fala com esse linguajar um tanto esquisito, a turma da esquerda brasileira, a máfia do Dendê, da patota lá da cultura brasileira, né? Vamos lembrar que esse pessoal enalteceu a marcha contra a guitarra elétrica no passado, né? Então, veja como que os nacionalistas estatizantes de todos os matizes ideológicos acabam convergindo no final do dia, né? A esquerda e a suposta direita, né? Ou seja, vamos deixar o Estado fora dessas questões de decisão do que cada um quer ouvir ou não, qual é o estilo de música adequado ou não, até mesmo qual é a arte e a cultura que deveria ser valorizada. Eu acho que o Estado é que está errado nessa equação. A cultura é algo importante demais para ficar na mão de burocratas e políticos. A cultura é algo vivo, que vem de baixo para cima, muito mais do que planejamento central de cima para baixo. Isso aí é apenas mais um caso lamentável que mostra como é perigoso concentrar poder na mão de poucos.
Denise.
Eu acho que esse é mais um exemplo do tamanho da encrenca que Regina Duarte pode pegar pela frente para encarar esse povo interno, o fogo amigo que ela vai ter de enfrentar, porque nem todo mundo está aceitando essa ideia de uma gestão mais liberal, que tudo indica que viria com Regina Duarte, pela postura que ela sempre teve em relação à política. Ela não iria concordar com essa forma de governo direcionando a cultura no país, as obras, enfim, querendo criar uma cultura própria com um viés político de direita, liberal, se é que se pode ter isso, já que a cultura vem do povo. Quando se fala, por exemplo, de música, de arte, de poesia, isso nasce espontaneamente. O Brasil tem, inclusive, muita diversidade em função das diferenças regionais. Enfim, isso tem de ser respeitado. Não dá para o governo querer direcionar a criação cultural do país como eles pretendiam, como Alvim, naquele vídeo absurdo, naquele prêmio que ele pretendia dar. E claro que seria um prêmio extremamente seletivo. Agora, esse não é o único caso. Vai ter mais absurdos lá para ela administrar. Então, ela teria de ter carta branca de fato e alguma imunidade também com relação ao fogo amigo que pode vir depois. Porque internamente a gente sabe que há divergências do governo muito sérias. Alguns ministros que trabalham seriamente também enfrentam essas dificuldades quando eles saem daquela linha muito estreita que é estabelecida pelos mais conservadores. Então, eu acho que talvez se ela assumir com carta branca, ela possa mudar essa situação.
Diga, Josias.
Esse tipo de notícia, Denise tem razão, dá uma ideia do desafio que assedia a Regina Duarte ou qualquer outra pessoa que se anime a sentar na cadeira de secretário da Cultura. A insanidade impera nesse setor. Se você vai fazer... Não devia ter esse negócio de se estimular, comprar instrumento. Cada um que compre do seu bolso um instrumento. O que o Estado tem que entrar nisso? Mas se você faz o negócio, aí você exclui o rock. Agora, o próprio Roberto Alvim, que colocou na Funarte esse insano Dante Mantovani, ele atribuiu a influências satânicas, a aparição de frases nazistas no discurso que ele leu naquele vídeo que o levou para o olho da rua. Então, o sujeito imaginar, subordinado ao Alvim, que o rock é uma arte abortista, obra de Satã, é o padrão que se fixou nessa área. Então, é uma limpeza. A limpeza que precisa ser feita na cultura, pelos padrões que se estabeleceram no primeiro ano do governo do Bolsonaro não é coisa simples, não. É uma coisa muito complicada. E é preciso saber, quem entra nisso, é preciso saber que está lidando com malucos. Ou tira os malucos da frente, ou não tem a menor chance de dar certo.
Você chamou, Constantino?
Chamei sim, Vitor. É só porque um leitor aqui me marcou. Eu fui ver agora o site oficial da Funarte, Justiça Seja Feita, o que não exclui a loucura do atual secretário, mas um edital exatamente igual de 2013. E tem aqui das condições, capítulo 4, exatamente a mesma coisa. 4.22. Não poderão participar deste edital fanfarras ou bandas marciais ligadas ou não à instituição de ensino, bandas de pífanos, bandas de rock, big bands, orquestra de sopro. Ou seja, ao que tudo indica, eu estou no site oficial da Funarte, no edital de 2013, isso aí foi copiado de outro ano, não seria, então, de autoria do atual secretário, em que pese a felicidade que ele deve ter sentido ao autorizar.
Ele deve ter lido detalhadamente isso daí para chegar, ó, bateu comigo o que eu estava esperando. Mas esse tipo de absurdo a gente até enfrentava de outra forma, de repente algum purismo cultural que acha que rock não é brasileiro, então não precisa respeitar, ignorando toda a produção que nós temos aqui do rock nacional. Mas é isso, é maluquice que não falta, né?
É. Olha, para fechar rapidinho, vou pedir que vocês sejam breves nos comentários. Olha só, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, divergiu do ministro da Economia, Paulo Guedes, que tinha afirmado em Davos que as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. A Tereza Cristina disse o seguinte: as pessoas não precisam desmatar para comer, você pode aumentar a produtividade por área. Essa é uma das vantagens comparativas do Brasil. De acordo com a titular da Agricultura, apenas 2,3% do território da Amazônia é usado para a produção agrícola e 10% para a pecuária. Ela disse que a agricultura não pode ser apontada como a vilã dos problemas ambientais. Abro aspas novamente. As pessoas estão surdas em relação ao Brasil. Existe uma opinião formada de que a gente queima. Então, mesmo a gente mostrando números, muitas vezes não somos ouvidos. O Brasil tem problemas, mas não é essa calamidade toda, diz a Tereza Cristina. Ainda segundo a ministra, na Europa existe uma má vontade com o Brasil. Rapidinho, Josias.
Olha, o problema não é a surdez em relação ao Brasil. O problema é o excesso de barulho, porque nós dissemos aqui outro dia, ou eu disse outro dia, que o ministro Paulo Guedes não deveria ter endossado esse discurso amalucado do setor ambiental brasileiro. E eu tenho até pena da ministra Tereza Cristina, que cada vez que aparece um ruído como esse, ela sai correndo para apagar o incêndio, porque ela sabe onde a coisa aperta. Se não se cuidar nessa área, o Brasil perde dinheiro.
E aí, Denise?
É exatamente, é o lado sensato do governo. A gente pode dividir o governo aí entre uns meio malucos e o lado sensato. Ela está relacionada ao setor produtivo, que sabe com o que tem de lidar atualmente. Tem de explorar, sim, as terras, tem de alcançar o máximo de produtividade. O agronegócio é o carro-chefe da balança comercial brasileira, tem um peso enorme no PIB, enquanto a indústria vai patinando, buscando maior competitividade e inovação. E ela quer mostrar para o mundo que é capaz, o setor é capaz de produzir, de aumentar essa produtividade, de conquistar mais mercado, de uma forma comprometida com a preservação do meio ambiente. É isso que tem acontecido. Agora, o grande risco são aqueles que não estão estabelecidos, que não sabem essa importância, são os grileiros, são aqueles que querem avançar em espaços não ocupados, que não têm a menor preocupação com o meio ambiente, que não têm nada a perder. Eles querem criar uma nova cultura. E esse é o grande problema. E não é assim que se deve cuidar da Amazônia e expandir os negócios. Tem que ocupar o espaço preservando o meio ambiente.
Para fechar, Rodrigo.
Não acho que seja excludente o que disse o ministro Paulo Guedes e o que disse a ministra Tereza Cristina. Acho que precisamos de mais produtividade e mais progresso. A pobreza é, obviamente, inimiga do meio ambiente, e o Paulo Guedes espetou os países ricos que se dão ao luxo de se preocupar muito com energia limpa hoje e devastaram tudo no passado, e ao mesmo tempo o ganho tecnológico e de produtividade é o melhor aliado do meio ambiente. Ou seja, precisamos de ecomodernismo no lugar de ecoterrorismo. Ecomodernismo é aliar capitalismo com preservação do meio ambiente.
Agora as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp, bora lá.
Boa tarde, aqui é a Mariana de Porto Alegre. Eu acho que vai ser o maior tiro no pé se o presidente fizer essa separação, porque aí ele vai estar traindo as pessoas inteligentes que elegeram ele.
Olá, 3 em 1. Eu, Ed Carlos, aqui no interior de São Paulo, Bariri, sempre acompanhando a programação de vocês, junto com a família, essa programação que é 100%. Com relação a essa ideia do presidente Bolsonaro de criar uma nova pasta para o Ministério da Segurança, eu acho que o Bolsonaro tem muito medo do nome que o Moro criou, né? Esse vulto que se tornou o Moro, essa personalidade que se tornou o Moro. Ele deveria estar tratando bem o Moro, atendendo os pedidos do Moro, que ele ganharia muito mais pontos.
Boa tarde, pessoal do 3-1, tudo bem? Aqui é Marcelo de Salvador, sempre na escuta de vocês aí. Veja bem, eu sou totalmente contra esse desmembramento do Ministério da Justiça, do Ministério da Segurança, porque simplesmente é uma situação meramente política. O trabalho do Moro está sendo bem feito, e é bom o presidente olhar com muito cuidado isso, porque, como fala aí o Constantino, o lavajatismo...
Boa, valeu, obrigado a todo mundo que gravou vídeos, mandou mensagens pra gente. Quer falar, Denise?
Constantino, 2013, aquele edital lá?
É.
Ministra da Cultura era Marta Suplicy.
Governo do PT, né?
Exatamente, Dilma Rousseff. É isso.
Boa. Ponto final, então, no 3 em 1 de hoje. Até amanhã, Denise. Tchau.
Até amanhã. Uma ótima noite a todos.
Valeu, Constantino.
Valeu, boa noite a todos.
Abraço, Josias. Até amanhã.
Abraço, até amanhã.
Obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Amanhã tem mais 3 em 1. A gente se encontra. Até lá.
3 em 1.